E cantamos aqui, esse compositor expressa aqui, já na primeira estrofe, a causa é tua, Senhor Jesus Cristo, a causa na qual estamos. E porque é a tua causa, não pode fracassar. Nós sabemos, se Deus nos concedeu graça, ou concede graça ao povo de Deus, de estarem junto ou na sua causa, então sabemos que a sua vontade tem que acontecer. Não a vontade do povo acontece, não a vontade dos crentes, mas a vontade do Todo-Poderoso Deus. E a sua causa, se é a sua causa, então ele cuida da sua causa. Então você não precisa se esforçar, e eu também não. Então você não pode falar dentro da coisa o que quiser, e eu também não posso. Mas um é o que determina, há um que direciona e guia tudo. E às vezes pensamos, e que estranho são esses caminhos. Talvez nós, como crentes até. E vocês sabem, eu tive que ler a palavra de Daniel, do capítulo 10. Aqui, Daniel estava aprisionado. E talvez parecia estranho para ele como os caminhos de Deus de fato são. Porque sabemos, ele esteve 68 anos no cativeiro, mas poderíamos perguntar por quê e para que Deus guiou dessa forma. Você sabe, de estar aprisionado, estar oprimido, isso não é uma coisa boa, porque somos oprimidos, não somos uma pessoa livre, mas temos que ouvir aqueles, obedecer aqueles que determinam sobre nós. E aqui talvez nós devemos ler aqui no capítulo, talvez é muito longo para a introdução, mas deixe-me ler, porque é a palavra de Deus. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome também era Beltessazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Sim, se talvez aqui já ficarmos um pouco parados, então já poderíamos dizer, tribulação, já havia tribulação suficiente lá? Se estamos aprisionados e aqui vem um anjo do Senhor e revela-lhe algo, Daniel, ele atenta aquilo que lhe foi dito, mas o anjo, ele não lhe diz algo encorajador, mas ele lhe dá ou fala de coisa de tribulação. Quem quer tribulação? Quem quer tem tribulação? Nós todos não. Ou sim? Eu certamente não. Nós todos queremos ir por bons caminhos. Nós queremos vivenciar bons tempos. Nós todos queremos só ter o melhor. E eu creio que também um Daniel, ele certamente, ele pensou sobre isso. Quando virá o dia da redenção? Quando virá a hora? Quando seremos libertos? Mas aqui vem o anjo e diz, fala de grande tribulação. Mas ele atentou precisamente à revelação, aquilo que o anjo disse, e também atentou para a visão. E você sabe o que aconteceu depois? Isso me lembra de ontem à noite, talvez há uma ligação com ontem à noite, que o nosso precioso irmão nos disse já. Naquele tempo, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste ou pranteando por 3 semanas. Alimento desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idekel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar essa grande visão. E não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção e não tive força nenhuma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, perdi os sentidos com profundo sono, com o meu rosto em terra, e eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes ou arcanjos, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias ou dias distantes, o tempo do fim. E falando comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e fiquei calado. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca de novo e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te ou esforça-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste até aqui. Esta santa e preciosa palavra de Deus. Nós perguntamos a nós mesmos, podemos nos perguntar, um homem, um amado homem, aos olhos de Deus, duas vezes é feita essa expressão, nessa palavra, ele tem que ser aprisionado. E aqui, ainda não ajuda, mas vocês sabem, ele orou e estava pranteado, atribulado. Ele talvez falou sobre aquilo que lhe aconteceu e, segunda coisa, sobre aquilo que lhe havia sido revelado por Deus, porque nós sabemos, a revelação tem que ter sido terrível, porque ele recebeu a pôde ver aquilo que até no tempo do fim alcança. E nós sabemos, então, coisas terríveis lhe foram reveladas. E podemos imaginar que até perdeu a fala e que a força sumiu e que ele não tinha mais palavras para falar. Isso foi assim. E assim está escrito que foi assim. Irmãos e irmãs, e mesmo se lemos que os homens que estavam com ele, eles não viram, mas eles perceberam que algo estava presente. Eles perceberam o Espírito Santo estava presente. E o que está escrito? Eles fugiram, porque eles não puderam suportar. Isso nos lembra também daquilo que aconteceu com Paulo. Somente ele sozinho pôde perceber aquilo que Deus havia falado. Os outros estavam lá juntos, mas não podiam ver nada e ouvir nada. Mas aqui, o mesmo, aqui Deus se revelou ao seu servo e profeta e lhe disse aquilo que aconteceria. Vocês sabem, o maravilhoso é aqui nessa história aqui, que não fez aquilo talvez que um Daniel talvez desejava, mas ele lhe anunciou o plano de Deus, não aquilo que um ser humano deseja, mas a causa de Deus, o plano de Deus, a pretensão de Deus lhe foi revelada. Não a vontade dele, que talvez ele tivesse desejado, foi expresso aqui. E a segunda coisa, não sinais e milagres de grandes coisas, mas se tornou um consolo no cativeiro. Um consolo e uma exortação. Mas aqui podemos ver aqui, foi lhe dada uma convicção para ele. Ele foi dito: as tuas orações foram ouvidas. Foram ouvidas. Mas não acontece assim como você talvez pensa. Mas aqui está o plano de Deus para que saibas como acontecerá. E eu penso, então acabou a sua fala. Então toda a sua imaginação ficou de fora. E ele se colocou plena e totalmente, se deixou cair na mão de Deus. De outra forma, não era sequer possível. Vocês sabem, a causa de Deus, se somos colocados nela, Então não vai de outra forma. Nós sempre temos que repetir: Senhor, a tua vontade aconteça. Se eu compreendo ou se não compreendo, a tua vontade aconteça. Irmãos e irmãs, eu pensei assim em ontem à noite. Vocês sabem que o fiel Deus no nosso meio também possa consumar aquilo que ele tomou para fazer. Mesmo se para mim ou para você não caiba, ou se queremos ver de outra forma, mas vocês sabem, talvez, irmão Frank já disse isso ontem à noite, nós temos que passar por essa aprovação. Também esse amado homem, Daniel, um muito amado homem, você teve que passar por tais provações. Você, muito amado homem, você teve que ir para o cativeiro. Deus não tinha outra opção? Não havia outra coisa? Irmãos e irmãs, ele estava na causa de Deus. Ele teve que passar por coisas, por altos e baixos. Este é o caminho nessa terra para o povo de Deus que foi determinado. E nós vemos em todos os lugares. Nós poderíamos abrir em Moisés. Não foi como Moisés queria. Também não foi como o povo quis. Foi como Deus quis. Amados irmãos e irmãs, as palavras de Deus são tão maravilhosas, tão cabíveis. Mas vocês sabem, se Deus quiser conceder graça, que em todos os pontos, como quer que venha, nós tenhamos nossa esperança somente nele. Aqui, esse homem está em tal situação de tribulação, em tal pranto, tudo que era exterior ele rejeitou. Ele se colocou em vestes de pranto e não tomou vinho, nem comeu carne. Ele se manteve longe de tudo. E de repente, uma vez, Deus lhe apareceu pela segunda vez e de novo falou com ele. E de novo aquilo, o que ele intentaria fazer. Ó, que maravilhoso! Irmãos e irmãs, que seja assim conosco também, mas eu penso que ainda somos humanos e ainda temos nossos próprios pensamentos e pensamos, tem que ser assim ou tem que ser de outra forma. E pensamos isso e aquilo. Mas vocês sabem, todas as nossas opiniões, nós podemos sepultá-las. E tem que ser sepultadas. Somente a sua vontade tem que acontecer. Ó, vocês sabem, cada ser humano tem opiniões. Quantos há hoje, e cada um tem uma opinião diferente. Cada congregação, cada igreja, cada partido, até o menor. E numa família também, um tem uma opinião, outro tem outra, e outro tem outra opinião. Mas não se trata das opiniões, se trata da vontade de Deus, do plano de Deus. E nós sabemos, também nesses dias, esse plano se cumprirá. E sabemos, Daniel não pôde mudar nada na coisa. 68 anos, ele teve que suportar. Ele teve que passar esse tempo que Deus havia determinado. Teve que suportar lá. Não é isso surpreendente? Mas esse é o caminho de Deus. E então Deus caminhou adiante? Nós não sabemos quanto tempo nós temos que caminhar assim. Mas o meu anseio é que a sua palavra esteja em nós, para que ele hoje, nessa manhã, também possa nos consolar e talvez dar também uma prova de ânimo. Também esperamos talvez por grandes coisas que aconteçam para fora, mas ele age da forma que ele quer. E como aqui com Daniel, ele disse, a tua oração foi ouvida, seja consolado, seja animado e caminhe adiante. Mantenha e cuide da palavra que eu te dei. Isso lhe foi participado. Isso basta para nós hoje de manhã? Tem que nos bastar. Se Deus nos deu a palavra, tem que nos bastar. E nós devemos agradecer a Deus por isso. E nós queremos fazer isso agora, no qual nos levantamos e o adoramos. Que nós, novamente, podemos estar aqui reunidos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos por tua preciosa e santa palavra. Nós te agradecemos, fiel Deus, que também nos nossos dias tu falaste conosco assim como te agrada. E também nos nossos dias, Senhor, tu também levarás a tua causa à conclusão. Honra seja o teu maravilhoso nome. Abençoa-nos adiante, Senhor, e abençoa os meus irmãos. Unja-os com o teu bom Espírito Santo, Senhor. Unja-nos a todos, Senhor. Conceda-nos olhos abertos, conceda-nos corações abertos e uma compreensão aberta para que possamos receber tudo, para que possamos levar tudo ao coração e possamos atentar para a tua palavra, como Daniel fez. Ele atentou todas as palavras que tu falaste a ele. Senhor, deixa-nos atentar para todas as palavras que tu falas para nós hoje também nessa manhã e todos os tempos. Senhor, abençoa-nos, é a minha oração íntima e o meu anseio, e tira tudo do caminho que está atrapalhando. Eu peço isso no teu maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós já ouvimos tantas coisas que já de fato poderíamos adorar e agradecer ao Senhor. Eu creio que todos nós compreendemos do que se trata, qual seja que é a causa de Deus. E se assim pegamos exemplos da Santa Escritura e os comparamos e nos aprofundamos, então não acontece nada de novo debaixo do sol. Pelo contrário, se repete de todas as formas. Eu, hoje de manhã, quando entrei, me alegrei de ouvir da boca do irmão Novak o que Deus fez no filho deles. Eu não o vejo no momento, ele está aqui. E vocês todos conhecem o caso que dos médicos, eles só foi tratado, eles balançavam a cabeça. E justamente ele acabou de me dizer, os médicos estão diante de uma coisa que não entendem e se perguntam se as fotos de raio-x mostraram correto, porque nada mais pode ser visto daquilo que estava lá. Deus, mais uma vez, ele curou plenamente. Isso não por minha causa ou por nossa causa, mas por sua causa, por causa da sua palavra. Deus é fiel, ele está com a sua palavra. Nós podemos confiar nisso. E não é o único testemunho. Se estamos em ligação com aqueles que colocam suas petições, suas enfermidades e aflições diante da face de Deus, então constatamos repetidamente que Deus ouve e que ele responde, que ele salva, que ele cura e que ele abençoa. Nisso ficamos firmes. Eu mesmo, em relação a tudo aquilo que ouvimos, eu teria desejado que o irmão Russ teria continuado, seja a introdução ou não introdução. Para quem atrapalha isso, nós de fato aqui não queremos ser uma forma e uma norma, nós queremos que Deus chegue ao seu direito. Normas e formas há em todos os lugares, já é o suficiente. E se o Espírito de Deus desce, seja introdução ou final, não importa. Seja oração no começo, no meio, no fim, também não importa. Se o Espírito de Deus age, então nós queremos não estar no caminho desse agir do Espírito. Me veio o pensamento assim, que os profetas, já da antiguidade, em faces, em visões, eles viram o conselho de salvação de Deus, das coisas que aconteceriam, eles viram. E me veio para esse o pensamento que você e eu sequer precisamos ver uma visão em relação a essas coisas. Elas já foram mostradas, elas foram vistas. Aquilo que você e eu temos que ver ainda é a revelação daquilo que lhes foi mostrado. E então já fomos ajudados. Então já temos a visão em relação àquilo que lhes foi revelado. Isto é o pensamento fundamental da revelação divina. Não que cada um individualmente, cada crente, agora repetidamente veja o que aqueles profetas ou homens de Deus viram, mas que através do Espírito o significado e o propósito da coisa que eles viram nos seja revelado. E assim nós recebemos a conexão naquilo que Deus já há muitos, muitos anos lhes mostrou. E nós estamos no meio do cumprimento da Escritura, no meio daquilo que eles viram naquela época. Eu voltaria a Daniel ainda, mas tive que pensar também nos dois outros profetas, em Jeremias e também em Ezequiel. Ezequiel, ao mesmo tempo, esteve na terra naquela época e também disse algo, qual seja diretamente no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Está aqui Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões. Aqui a palavra divina é enfatizada. Eu não sei porquê. Eu não escrevi. Mas está escrito aqui. E o maravilhoso é, o homem sabe o mês, ele sabe o dia, ele sabe todos os contextos. Por quê? Porque ele estava lá quando aconteceu. Mas foi no tempo quando o povo de Israel estava lá no exílio, eles foram guiados para lá. E está aqui, então se abriram os céus e eu tive visões divinas. Isto é o ponto principal do que se trata no momento para mim. Ele viu visões divinas. Uma visão divina revela a vontade de Deus. Eu quero usar mesmo a palavra humana, aquilo que Deus imagina para cumprir, isto ele revela através de visões divinas. Se pessoas às vezes veem visões, então eles veem aquilo o que eles fariam, o que eles gostariam que se cumprisse, e então eles veem de acordo com a sua imaginação aquilo o que está na sua mente. Vocês talvez não creem nisso, eu vos lerei em breves. Mas o irmão Hus, ele enfatizou, não a nossa vontade, não a vontade dos profetas ou do povo, mas a vontade de Deus deveria e tem que acontecer. E lá onde Deus, de fato, pode revelar a sua vontade, lá ele, pela graça, acontecerá. Esse homem não tinha nenhuma intenção, ele não tinha programa que ele pudesse apresentar ao povo. Ele esperou até que o céu se abriu e até que ele viu faces ou visões divinas. Quando o céu, se o céu não se abre, então nós vemos aquilo que pensamos ver, mas quando o céu se abre, então vemos aquilo o que Deus, a partir do céu, nos quer revelar e mostrar. Nós todos queremos ajudar a Deus e nós necessitamos que Deus nos ajude. Nós todos desejamos, na obra de Deus, fazer isso ou aquilo. E eu também me pego nisso, mas não somente eu, mas muitos outros também. E se formos bem sinceros, então não há nenhuma pessoa crente que com seu coração, que está com seu coração na causa de Deus, que não deseje que Deus faça algo. Pelo contrário, nós todos desejamos e temos um anseio de dia e de noite que Deus faça algo, mas então está esperar até que Ele faça e não no meio tempo tentar fazer aquilo o que somente Deus pode fazer. Aqui nos é relatado, então se abriu o céu e tive visões divinas. O mesmo profeta, ele, em alguns capítulos, tem que dizer certas coisas, o que talvez não foi fácil para ele, especialmente no capítulo 13, ele diz assim, o Senhor, versículo 3, assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos ou insensatos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Eles seguem o seu próprio espírito e daquilo que nada viram. Eles seguem isso, mas não reconhecem. Se reconhecessem, então a coisa rapidamente poderia ser trazida em ordem. Mas aí que está a grande aflição. Seguir é fácil, mas se foi seguido ao seu próprio espírito e admitir isso, isso seria negar-se a si mesmo. E isso significaria de se dar a si mesmo à morte. Mas isso não é tão simples. Também a palavra de Deus diz aqui: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito e que não puderam esperar até que o céu se abrisse e que visões divinas e revelações viessem, mas que seguem o seu próprio espírito e em pensamentos do seu coração, eles seguem os pensamentos do seu coração. Seguir. Mas depois disso tem que vir o admitir, mas o admitir disso só pode vir se de fato perceberam. E se então o profeta, a partir do versículo 6, expressa: viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra que eles fizeram. Nós podemos esperar 1000 anos que Deus confirme a nossa expressão e esperaremos em vão. Deus, ele somente cumprirá as suas expressões, não a tua e não a minha, mas as suas expressões ele cumprirá, porque somente as suas expressões são assim, diz o Senhor. Mas aqui são as expressões deles, aqui, assim é formulado aqui, e esperem que Deus traga a cumprimento. Deus não assume a responsabilidade por aquilo o que você, eu ou alguém outro diz. Ele assumiu a responsabilidade somente para aquilo que ele disse. Uma obrigação mais do que isso ele não tem. E tão certo quanto ele revelou a sua palavra e a explicou em nossos corações através do Espírito Santo, certamente também ele concederá graça para que, assim como o povo de Israel naquela época, dessa aflição, dessa situação de aflição, sejamos trazidos para fora disso. E vocês sabem, justamente foi com o profeta Jeremias. E lá veio um profeta e profetizou. E Jeremias disse, sim, deixa acontecer assim. Mas, em seguida ele disse, mas para mim Deus revelou, somente quando 70 anos completos tiverem passados, então Deus se voltará ao seu povo novamente para mudar a sua sorte e tomará a sua sorte em suas mãos novamente e os levará de volta. Não o que pessoas, de acordo com a própria inspiração, disseram, mas aquilo o que Deus, ele mesmo, através do seu Espírito, falou. E para isso, ele também assumiu a responsabilidade. Mas então, uma coisa, tanto quanto a outra, estão aí. Ambas as coisas, ambos profetas, ambos visões, ambos revelações, ambos profecias. E então, surge a pergunta, quem ainda pode discernir? Como nós podemos discernir? Também sobre isso, o Senhor não nos deixou em clareza. Ele já disse em Deuteronômio, se um profeta há no vosso meio e ele anuncia algo e acontece, então eu, o Senhor, através dele falei. Mas se ele anuncia algo e não acontece, então não fique com medo dele, porque ele falou em ousadia. Deus não nos deixou na inclareza. E nós chegamos no ponto, no tempo, no qual, em relação ao povo de Deus, nós temos que assumir a nossa culpa e trazer clareza em tudo, pela causa do seu nome e pela causa da sua palavra. Não nós, perdoem essa expressão, mas Deus somente pode em tudo trazer clareza. Porque nós somente somos pessoas e dependemos da graça de Deus dia a dia e cada hora. Novamente dependemos. E a cada um de nós pode acontecer o mesmo. E ninguém é melhor do que o outro. Mas em nós há, de fato, um grande anseio. Como no profeta Daniel, queremos colocar vestes de luto e até colocar um saco e cinzas, ficar caminhando, se soubéssemos que Deus, através disso, pudesse ser movido para ajudar o seu povo e abençoá-lo. Mas ele vê o nosso coração, não o exterior, mas o interior. Deus vê. Se o profeta diz aqui, qual seja, no versículo 7, 13, versículo 7, em Ezequiel. Porventura, não tivesses visão de vaidade e não falastes adivinhação mentirosa quando dissestes, o Senhor diz, ou assim diz o Senhor, sendo que eu tal não falei. Esse eu é o Senhor. E ele diz, como eu não falei. Esta é a grande aflição. E um dia, eu pedirei todos os irmãos se ajuntarem e uma vez colocarei tudo sobre a mesa para estar solto do meu coração e então a responsabilidade possa estar sobre todos, como que aqueles que ouviram e ouvirão. Tem que, uma vez, ser dito para trazer luz nas trevas e clareza em todas as coisas sem clareza. Porque, em verdade, Deus falou. E o que Ele falou, isso se cumpre. Mas não outra coisa, seja o que eu ou que alguém outro falou. Deus não é responsável por isso. Então, ele diz adiante aqui, no versículo 8, portanto, assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. Sim, a minha mão será contra os profetas que vêm vaidade e adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou Deus o Senhor. É uma palavra muito séria. E nós sabemos que o Senhor determinou os dons do Espírito para que a congregação seja edificada. Mas essa fronteira, esse é o limite. Os dons do Espírito estão aí para edificar a congregação. A direção é dada pela palavra que Deus revelou. E então, nós entraremos num caminho que pode ser caminhado, um caminho no qual Deus pode abençoar, um caminho no qual Ele pode se testificar. E o que se refere a mim, eu não posso de outra forma a não ser agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele, por todos esses anos, através de todos os anos, Ele fez. É demais, porque Deus, em milhares e mais milhares, Ele fez milagres em espírito, alma e corpo. E nós não contamos histórias e não interpretamos parábolas. Nós recebemos a palavra do nosso Deus e passamos ela adiante para a salvação e para a bênção para todos que estavam prontos para ouvir. E essa palavra não voltará vazia, ela cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Se eu penso no povo de Israel e no seu cativeiro, então Daniel diz, no qual ele duas vezes ele se refere e expressa que tudo aquilo, tudo isso caiu sobre nós, o que já na lei de Moisés, do servo de Deus, estava escrito. Capítulo 9, no profeta Daniel, versículo 11, e também no versículo 13, sim, todo o Israel, transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés veio sobre nós. Se contemplamos o destino do povo de Deus, então Deus deixou através de Moisés mostrar o caminho e também no tempo no qual vivemos, no tempo ou decorrer da congregação do Novo Testamento, também foi já predita como nos últimos dias seria. E se hoje estivesse um profeta no nosso meio, ele diria: tudo isto já os apóstolos e o Senhor já predisseram aquilo que no tempo do fim aconteceria. E nós cremos também de todo o coração. Aqui em Daniel, no capítulo 10, nós lemos: mas ele atentou precisamente para a revelação e tinha entendimento da visão. Esse é o falar de Deus através de um servo e profeta. Pois assim Deus falou quando a Miriam e Arão, quando ele os deixou vir ao lugar santíssimo: se um profeta há no vosso meio, então eu, o Senhor, me revelarei a ele através de visões e falarei com ele em sonhos. Mas assim não está com o meu servo Moisés, assim não é com o meu servo Moisés, e que está a par de toda a minha casa. E nós constatamos na carta aos Hebreus, nos é dito como Moisés foi fiel na casa de Deus, assim Cristo, como filho, é fiel na sua própria casa, e a sua casa somos nós, como aqueles que tornaram crentes, como pessoas que querem seguir ao Senhor e que não tem nenhum outro anseio e desejo além desse. Aqui nos é dito, ele atentou precisamente para a revelação e atentou para a visão. Mesmo se virmos uma visão, ainda poderíamos ainda interpretar certas coisas, mas porque se olharmos, quisermos entender com nossa própria compreensão, e eu vos pergunto hoje, o que Pedro teria feito com a visão quando o pano de linho desceu do céu e foi estendido diante dele, e ele viu todos os animais lá, rastejantes lá dentro? Ele poderia ter dito: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Longe de mim, eu não posso fazer nada com isso? Isto sequer é algo que poderia vir do céu? Deus, ele em simplicidade falou e mostrou e disse as palavras: não faça por impuro aquilo que eu purifiquei. E se nós fôssemos como um verme que rasteja sobre essa terra, se Deus nos redimiu, então nós fomos tornados filhos e filhas de Deus. E então nós fomos purificados e santificados no sangue do Cordeiro que na cruz do Gólgota foi derramado. Esta é a redenção que nós cremos. Aqui está escrito: atentou precisamente à revelação e deu também atenção à visão. Isto é do que os profetas têm que atentar. Eu desejo aqui lembrar de uma visão do irmão Branham E ele estava, de fato, tentando entender e disse: eu não sei se significa minha morte, eu não sei se serei, levarei um tiro, eu não sei se será através de um acidente que perderei a vida, mas algo acontecerá. Às vezes, visões são tão cristalinas que em si mesmas já são revelação. E nenhuma interpretação, nenhuma explicação ou revelação ainda é necessária. Às vezes, Deus fala em mistérios, em imagens, em exemplos, que então ainda, através do Espírito, têm que ser revelados. Mas uma coisa nós queremos, diante da face de Deus, nesse tempo sério e último tempo, nós queremos atentar aquilo que Ele revelou, aquilo que Ele falou, precisamente atentar para compreender corretamente como Deus quer que seja compreendido. Aqui nós temos já os versículos que foram lidos e foram enfatizados pelos irmãos. Isso nos lembra, de fato, no nosso Senhor transfigurado e Salvador, que apareceu a Saulo no caminho para Damasco, e João na ilha de Patmos, e o Senhor falou: paz seja contigo. Ou aqui embaixo: não tema, Daniel, porque já no primeiro dia, quando você colocasse a tua mente para receber ensinamento e se te humilhasse diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. No mesmo dia, quando Daniel começou a orar, a sua oração já foi ouvida. E mesmo assim, ele teve que 21 dias, esperar 21 dias, até que essa confirmação divina veio a ele, até que o anjo pudesse vir a ele e lhe participar todas essas coisas. Quem somos nós que nós pudéssemos pesquisar os caminhos de Deus? Quem somos nós que pudéssemos ser o conselheiro dele? Os seus caminhos são muito mais altos que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. E então, aqui está no versículo 14: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, pois a visão está ainda para os últimos dias, ou para o tempo do fim. Porque Daniel, já naquela época, ele recebeu essas coisas reveladas, que para nós, como testemunho, na Santa Escritura, fossem escritas para que nós, nesse tempo, tenhamos a palavra profética e brilha após ter sido revelada como uma clara luz num lugar escuro. E se Pedro, já naquela época, em espírito, pôde expressar: quão mais firmes temos a palavra profética, o que então ele diria hoje? Hoje, ele diria: irmãos e irmãs, o que naquela época o Espírito Santo, através da inspiração, me havia dado, isto se cumpre hoje diante dos vossos olhos. Que maravilhoso é a santa palavra de Deus. Ele falou, e o seu povo receberá e aceitará e também compreenderá. Então está aqui. E falando ele comigo, então aquele semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri de novo a minha boca e pude falar de novo. Ó, que lá onde a palavra profética é revelada, o Senhor possa vir a nós e tocar os nossos lábios e tocar os nossos corações para que de forma digna nós possamos dizer o que Ele nos revelou. E eu vos digo, se Ele de fato tocou os teus e meus lábios, então os teus e os meus lábios falarão daquilo o que Ele falou. E nós assumiremos, reconheceremos nossa responsabilidade diante dEle e saberemos o que lhe devemos. Nenhum desses profetas ou homens de Deus, cujos lábios foram tocados pelo Senhor, falou alguma coisa, mas eles eram homens de Deus, movidos pelo Espírito Santo e falaram, proclamaram a palavra de Deus de forma certa. Nós podemos dizer centenas de vezes, o Senhor, Ele tocou meus lábios, e então aquilo que sai dará testemunho quem de fato tocou os teus ou os meus lábios. Lá onde Deus toca os nossos lábios, lá dos nossos corações, sairá muita gratidão, subirá, e nós glorificaremos o seu nome e lhe traremos a honra por isso. Daniel diz, meu Senhor, eu não tenho valor que tal alto Senhor fale comigo. Sim, o Senhor dos Senhores falou com ele, e eu ouso dizer, nenhum menor do que o Senhor, Ele mesmo, falou conosco nessa geração. Se nós ouvimos somente um Paulo, um Pedro, e não o Senhor através deles, se não ouvimos o Senhor falar através deles, então nós ouvimos em vão. E se nesses dias somente nós falamos, ah, sim, isso, irmão Branham disse assim, assim, então nós ainda não ouvimos direito. Deus sempre falou através de lábios humanos, e nós sabemos, quando ele chamou a Moisés, ele falou, Senhor, eu não posso falar, pega outro. E o Senhor disse, não sou eu que pode fazer as pessoas falar ou se calarem? Não fui eu que os criei? E ele diz, pega Arão e cumpra então a missão. Então, aquele ao qual parecia uma pessoa me tocou mais uma vez e me concedeu nova força. Que ele, aquele que parece um filho do homem caminhando no meio dos sete castiçais de ouro, possa tocar novamente a você e a mim e vivificar novamente a nós e nos levantar pela graça, porque ele falou, ninguém pode passar ao largo disso, e está aqui e concedeu-me nova força. Lá onde o Senhor fala, lá onde ele toca os teus e os meus lábios, lá ele dará nova força, força da fé, força de ressurreição, força do Espírito e o poder, revelará o poder do nome de Jesus Cristo. E muito amado homem, paz seja contigo, seja forte, quando falou assim comigo, anima-te, Fiquei fortalecido. Você se sente fortalecido nessa manhã? Amado irmão e amada irmã, há força nas palavras de Deus, há poder nas palavras de Deus. Lá onde, quando o Senhor fala, lá nós somos levantados, lá nós somos fortificados, lá nós somos abençoados para podermos segui-lo melhor e adiante. Me senti fortalecido e disse: meu Senhor, fala, porque me fortaleceste. E após ter sido fortalecido, após o Senhor já ter falado, ele teve um novo anseio e queria que o Senhor falasse ainda adiante com ele. Esse é também o teu e o meu anseio. Se Deus falou a você e falou a mim, e nós fomos fortificados, que ele fale adiante conosco. E eu posso dizer na fé, ele falará adiante conosco. Ele e caminhará adiante conosco. Ele nos levará ao alvo, porque isto ele prometeu na sua palavra, e a sua palavra é a eterna verdade. A ele seja gratidão e adoração, que ele não somente falou aos profetas como indivíduos, mas através da sua palavra, a completa congregação direcionada, e assim falou com todos nós. Agora somente vale uma exortação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações. O que pessoas dizem, isso cada um pode ouvir à direita e à esquerda. Mas aquilo, o que o Espírito revela, para isso os nossos ouvidos têm que ter sido abertos por Deus. E por isso está escrito: não somente quem tem ouvidos, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações. Que Deus possa, da riqueza da sua graça, nos abençoar, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar e ainda trazer-lhe a glória e a gratidão. Oh, somos tão gratos, Senhor, que tu falasse conosco também nessa hora da manhã. Tu também nos consolaste, ó Senhor, e colocasse a atenção dos nossos olhos na tua palavra. O que temos que fazer, Senhor? Somos tão gratos, Senhor, que tu te mostras através da tua palavra, Senhor. E nós queremos única e somente olhar para a tua palavra, porque a tua palavra não pode ser quebrada, ela permanece firme. Céus e terra passarão, mas as tuas palavras permanecem, aleluia. E assim estamos alegres e gratos, Senhor, que podemos nos colocar na tua palavra e esperar por ti. E Senhor, às vezes temos medo no nosso coração, Salvador, mas nós olhamos para cima e sabemos, não é a nossa causa na qual estamos, é a tua causa, ó Deus. Senhor, é a tua causa, e tu a levarás para um fim maravilhoso. Graças seja a ti por isso, e adoração. Senhor, nós não saímos aqui sem coragem desse lugar, mas saímos aqui fortificados, aleluia, sabendo, Senhor, que tu estarás conosco, Senhor, com o teu fraco povo, com o teu povo oprimido, com o teu povo zombado, desprezado, mas, Senhor, tu estás com os teus. Glória seja o teu maravilhoso nome. Quando os inimigos, mesmo que estejam ao nosso redor, e nos desprezem e zombem de nós, e digam isso e aquilo, mas, Senhor, nós sabemos em quem cremos. Nós sabemos quem nos redimiu. Aleluia! Nós sabemos, Senhor, em quem, com quem estamos, e quem está conosco, Glória seja ao teu santo nome. Nosso Senhor, assim somos gratos por o teu poder, pela tua ajuda nessa manhã, Senhor. Senhor, nós podemos... Quando chegamos aqui, não sabemos o que falar. Também o meu coração, tu conheces, como eu não sei o que devo ler. Às vezes, Senhor, que eu estou desesperado, mas fiel, Deus, tu fosses fiel e concedesse uma palavra, Senhor. E por isso, seja a ti a glória e o louvor e a gratidão trazidas. Aleluia ao teu nome. Tu estarás adiante conosco. Glória ao Cordeiro. Ó Senhor, eu não posso de outra forma testificar que a tua presença está próxima. Aleluia. Glória seja ao teu nome. A ti somente a honra receba. No nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos também pelas reuniões que estão adiante de nós em Nuremberg, em Stuttgart, Heilbronn, ó Deus, em Salzburgo, em Zurique, ó Senhor, nós colocamos tudo diante de ti. Também nosso precioso irmão, tu possas tocá-lo. Senhor, tu tem que ser que toca. Senhor, não podemos fazer nada, mas tu tocasse o teu servo Daniel. Tu tocasse a muitos outros, Senhor. Todos tu tocasse, Senhor. E então, eles puderam, no teu poder, trazer as tuas palavras ao povo e lhes dizer o teu conselho, Senhor, que aconteça no teu nome, nós pedimos, Senhor, pelo meu precioso e amado irmão, Salvador, fortifica-o em espírito, corpo e alma. E eu peço por sua família, ó Senhor. Eu peço por sua casa, eu peço por todos nós. Ajuda-nos a todos, ó Deus. Ajuda os nossos filhos, ajuda os nossos parentes. Tem misericórdia de todos nós. Nós deixamos tudo contigo e nos dedicamos plenamente a ti. Seja louvado, seja glorificado. Também os enfermos, nós queremos mais uma vez colocar diante de ti, nos que estão nos hospitais. Ó Senhor, também todos que estão unidos conosco agora, nesta hora da manhã, nós pensamos em todos diante de ti e colocamos diante de ti. Abençoe a todos e fortifique a todos. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amém.